Começa agora na Central 3 o programa do time do povo.
É o Timoneiro!
Muito boa noite, começa agora o Timoneiros aqui na Central 3, o programa sobre esporte Clube Corinthians Paulista. Eu sou o Lucas Borges apresentando esse prazeroso programa com trabalhos técnicos de Leandro e a mim, ao lado de Chico Malta e Gabriel Brito, direto do Uruguai, onde o Corinthians venceu na última terça-feira o Danúbio por 2-1. Gabriel Brito estava lá, boa noite, Gabi.
Boa noite, Lucas, boa noite, centralinos e ouvintes e timoneiros. É isso aí, pela primeira vez na vida vi o meu time jogar fora do país, foi sem dúvida alguma um prazer imenso. E até pelo ambiente do estádio, pelo tipo de lugar que foi o jogo, foi uma delícia, pra dizer o mínimo.
Boa noite, Chico.
Boa noite, Lucas, tudo bom?
Tudo bom.
É, me lembro um pouco uma história do Socas que ele contava que foram fazer um amistoso de pré-temporada no Uruguai, e eu não sei se foi exatamente nesse campo onde o Corinthians jogou. Mas era um amistoso, não valia absolutamente nada, pré-temporada. E a hora que eles entram em campo, eles viu mais ou menos uns 50 torcedores do Corinthians que vieram de ônibus para assistir esse jogo. E o Sócrates disse que foi até o Lambrado e falou: seus doidos, o que vocês estão fazendo aqui, cara? Esse jogo não vale nada, tava frio, era no inverno ainda. Falou: volta para casa, bicho, vocês estão malucos de vir aqui. Corintiano é... mesmo quando não vale nada, viaja, né?
Não, impressionante, acho que tava que pau a pau a torcida, não, Gabi? Meio equilibrado ali entre os torcedores do Corinthians.
A gente levou uma boa quantidade. Eu acredito que tinha ali uns 600 corintianos e tal, mas a gente... Não, mas eles tinham uns 4 mil ali e tinha mais uns algumas centenas de curiosos, né? Afinal, outra coisa muito... uma das coisas que a gente pode falar ao longo do programa, né? Muitas e muitas diferenças entre o que tem sido um novo ambiente de estádio aqui e ainda o que é o bom e velho Uruguai. Uma das coisas em questão ali era que quem fosse sócio de qualquer time uruguaio, não do Danúbio, o defensor que era dono do estádio, qualquer um que fosse sócio de time uruguaio podia entrar pagando bem menos no ingresso e tal, bem barato. Então tinha bastante gente lá que
Quanto,
foi ver o jogo.
Ou menos?
160 pesos, corta por 8 isso, a cotação básica da moeda,
reais.
No máximo 20 conto.
E vocês, visitantes, deveriam pagar 800?
Pagamos 800 pesos, quer dizer, eu não.
Porque pulou o muro?
Não, porque também, obviamente, né, tudo bem, não concordo com isso, traços do futebol moderno em qualquer parte do mundo, né, mas eles olham pra cá, vê os preços que se praticam e falam, ah, se esses caras vão vir aqui até o Brasil, eles pagam o que eles pagam lá, então.
Foi uns 100 reais.
Pro, 120 reais na cotação do dia. Mas eu comprei ingresso pra plateia central, que eles chamam de plateia mista central e tal, né, enquanto aqui, nossa, os novos arautos da modernidade, tanto propagandear naquela... torcida artificial mista do Grenal, né? Lá tava todo mundo à vontade já, criança correndo pra tudo que é lá.
Nenhum problema.
Eu já tinha noção disso, que é uma torcida pequena, é claro que se fosse o Peñarol Nacional a conversa era outra.
Sim.
Mas comprei o mais barato ali no centro, que paguei 240 pesos uruguaios, o equivalente a...
40 reais, mais ou menos?
Um pouco menos, por aí. E fiquei tranquilo, fui pro canto mais perto da torcida do Corinthians, atrás do gol onde tinha os corintianos, e fiquei lá, torcendo à vontade, eu e mais alguns corintianos que também entraram por ali, cantamos à vontade, vibramos à vontade, enfim, desfrutamos bastante dessa boa vitória, depois de um primeiro tempo arrastadíssimo, né, mas a vaga tá na mão e agora é só confirmar os dois jogos em casa, tem tudo até pra disputar, né, a liderança geral do campeonato e ter a chance de decidir todos os confrontos de mata-mata em casa, né?
Vamos saber mais sobre a impressão do Gabi direto do Uruguai sobre esse jogo. Chico, eu vi uma defesa demonstrando algumas falhas na bola aérea, o Corinthians poderia
como
ter
sempre,
tomado gol,
né?
Como sempre.
É a mania da linha de impedimento, né? Às vezes o time não vai pro choque, pra marcação, vai, tenta sair e deixa impedido. Times uruguaios e argentinos geralmente têm a bola de alta muito bem treinada, até porque um time como o Danúbio, que além de que é modesto, que é jovem na média de idade, não tem muita experiência, não tem nenhuma estrela, depende desse tipo de coisa, do conjunto que funciona bem no geral do coletivo.
Ainda assim, o Felipe fez mais uma boa atuação, marcou o segundo gol, guerreiro decisivo demais, eu achei que o Emerson fez uma boa participação.
Fagner também merece ser destacado, voltou muito bem esse ano, já agora, fez vários jogos bons.
O Guerreiro é interessante, né? De todos os centroavantes que eu vi jogar no Corinthians, é um dos menos habilidosos, menos tecnicamente falando, né? Agora, é um jogador que marca o gol na hora certa, né?
Muito
é
decisivo.
Um jogador de gols certos na hora certa.
Exatamente.
Aí... Mas eu acho que não vai ficar, né?
Não é... Acho, bom, isso a gente fala mais pra frente. De toda forma, o Guerreiro é um jogador muito inteligente, pelo menos. Ele sabe ocupar o espaço. Pra escorar zagueiro, ele empurra, é muito
ele
bom.
Ele empurra o zagueiro.
Ele não foge do jogo, ele não foge da responsabilidade, né? Isso que é interessante no Guerreiro.
Sim.
Ele, na hora H, na hora que precisa dele, ele tá lá. Ele não foge do pau, sim, divide todas as bolas.
Exato.
É que, tecnicamente, às vezes, ele faz umas coisas
meio bizarras. Eu não acho ele grosso assim, não. Até achava mais, mas eu acho que ele é um jogador consciente. Consegue jogar, tem que conseguir jogar fora da área.
Também não acho ele grosso.
Sabe
não.
Arrumar uma bola pra quem vem de trás ou vem pelo lado. E o legal dos gols dele é que tava bem na direção do Fagner, do cruzamento mesmo. Deu pra ver direitinho, quase uma troca de soco entre ele e os zagueiros, assim, pra ver quem ficava com espaço.
O zagueiro
ali
não reclamou.
E o Guerreiro ganhou, reclamou.
Aliás, eu tava vendo umas fotos.
Reclamaram. Mas aí o juiz nem deu bola, foi gol. Isso aí tá valendo total.
Gabriel, tá vendo umas fotos você no estádio? É impressionante. É meio javari ali, né?
Sim, dizem que cabe 18 mil, mas nem a pau. Cabe 12, olha lá.
Tem arame farpado,
tem arame farpado, lembrado, tem 1 metro de altura. As cadeiras, os bancos são de cimento. Como se fosse bancos corridos assim, sem divisão individual.
Teve dirigentes do Corinthians reclamando disso.
Ainda bem que o Tite colocou as coisas no devido lugar e lembrou, em outras palavras, que a gente veio da várzea e do barro, né? Não do mármore, né? A gente já, o Corinthians ficar falando, desestimulando jogos em estádios assim, é coisa pra ser repensada, né? Todo mundo que tem o tamanho, que tem o Corinthians mesmo, e vamos falar a verdade, né, a força política que tem o clube pra conseguir fazer um estádio do jeito que fez, né? Então, respeitar, o gramado era bom. E o tratamento que você recebe ali dentro do clube, do estádio, também era muito bom. Claro que é um estádio antigo, que pode ser, na medida do possível, tem que ser preservado e bem cuidado. Atrás do gol estavam os gaviões, as outras torcidas. O pula-pula ali quebrou uns 15 bancos, assim. É. Não foi nem na sacada.
Mas ali
torcida
tinha banco, não era cimento.
Era banco de cimento.
Ah.
Entendeu? Aí o pula-pula da torcida foi derrubando alguns ali, fazer o quê, né?
E Gabriel, que interessante, o Corinthians jogou lá em 2003.
Mas ninguém achou que foi um jogo fechado por causa disso.
Também na Libertadores, no, o estádio Luiz Franzini, né? E o Corinthians acabou ganhando por 2-1, mas naquela ocasião foi contra o Fênix, né?
Sim.
Aquela 2003, que era um time bom, o Jorge Wagner jogando muito bem, né?
Sim, campeão brasileiro, né?
É.
Vice, né?
Vice-campeão.
Era o time do Parreira já... Era o time do Parreira devidamente dessegurado pelo Geninho.
Sim. É. Acabou sendo eliminado pelo River Plate, como a gente lembrou.
No famoso pega-pega.
No programa anterior.
Isso.
Exatamente. E o São Paulo acabou ganhando ontem do São Lourenço, gol no finalzinho.
Baita de um rabo, né? Já tava desistindo do resultado e achou com a bola alta ali. Mas isso aí fica pro pessoal do VVT analisar aí.
O empate seria a melhor.
O empate seria excelente pra nós, é claro, né?
Agora o Corinthians tem 9 pontos na liderança, São Paulo tem 7. O São Lourenço tem 4 e o Danúbio 0.
O São Paulo tem 6, né?
Exatamente, perdão. 6 pontos, ganhou do Danúbio do São Lourenço e perdeu do Corinthians. O Corinthians volta a campo pela Libertadores no dia 1º contra o Danúbio aqui. Os ingressos esgotaram já na semana passada, né? Eu mesmo não consegui comprar.
Eu também não, eu tava no Uruguai e não consegui comprar pro jogo de volta. Pelo menos eu fui no jogo de ida.
Ver, então. E até lá são 4 jogos seguidos do Campeonato Paulista. O Corinthians vai pegar Capivariano, fora de casa, nesse domingo. Depois Portuguesa, Red Bull e Santos, né?
E Bragantino.
Santos é a última.
Red Bull já jogamos, foi 0-0. Não vi esse jogo, tava no interior do país... mugicano. Mas...
O próximo jogo contra o Capivariano fora de casa, o Corinthians vai ter Elias convocado para a seleção brasileira, para amistosos contra a França e contra o Chile.
Aí é terça e quinta contra Penapolense e Portuguesa, isso, né? E domingo de visitante contra o Bragantino.
São 4 jogos em 8
dias.
8
dias. Mas mais uma... Fazer o quê, né? Tivemos um pouco mais de pré-temporada esse ano, ao mesmo tempo que jogamos até a Libertadores. Então isso apertou o calendário e a gente não está preparado para... fazer coisa melhor que isso. Não adianta a gente ficar falando mais uma vez. A gente sabe como é que funciona aqui. É piada ter que jogar algo 4 vezes em 8 dias pelo campeonatinho estadual.
O Corinthians pediu a antecipação desse jogo com o Capivariano, a Rede Globo.
Não, também não mudaria
não
muito,
aceitou,
né?
É.
Não seria. Não ficaria tão mais saudável a rotina por causa disso.
Sim.
E o pior é a crocodilagem da Federação Paulista na sua ânsia de explorar os clubes grandes, né? Que diz que o Paulistão é feito pelos clubes do interior, né? Não é o que parece quando a gente vê o 15 de Jaú. O Nelson João e não sei quem mais fechar as portas, mas dizem que é pelos times do interior, mas limitam a inscrição de jogadores ao número baixo, né? 28 atletas. Pra quê? Pra evitar o uso de equipes mistas, com bastante jogador da base, o que seria muito útil ao Corinthians agora, né? Dizem que pro ano que vem vão rever isso, mas precisam rever tudo na vida pro ano que vem. Que é
agora, uma boa notícia em relação a isso, com certeza se faz lembrar os tempos de democracia, os bons tempos de Sócrates, Casagrande. O Corinthians não vai concentrar ao longo desses 4 jogos, como já fez em algumas oportunidades no começo desse ano. Parece que algumas coisas evoluem no meio
evolui,
desse ano.
Evolui, é uma sábia decisão, né? Eu acho que isso parte muito do Tite, tenho certeza disso. E é bom pro atleta, bom pro elenco, né?
O time que tá ganhando, tem uma fase, ainda tem isso.
Pra que ficar resguardado, trancado dentro de um hotel, né? Não tem necessidade nenhuma. E voltando a falar do Guerreiro...
É tanto jogo também que não dá tempo de concentrar o time.
Nem dá tempo. E, Lucas, voltando ao Guerreiro, o Guerreiro se tornou o maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians. Ele totalizou 47 gols e ultrapassou o Carlitos Tevez, que detinha o recorde anterior.
Que não é pouco, hein?
Não é pouco. São 47 gols em 122 jogos. As maiores vítimas do peruano é o Corinthians, é o São Paulo e o Internacional de Porto Alegre. O atacante marcou 3 vezes cada contra esses times.
E dentre esses 47 gols, nada mais que os 2 gols no Mundial de Clubes, contra o Ali, contra o Chelsea.
Esse vale por o quê? Por 1000?
Nossa, mais. Exatamente. Até um jogador que tá na história do Corinthians para sempre. E difícil quantificar aí. Eu tenho a impressão de que sobre a renovação dele... O contrato dele se encerra no meio do ano. Que ele está levando isso em banho-maria, assim como o Corinthians. Ele está esperando vir uma proposta muito boa da Europa. Se não vier, ele pensa se fica ou não. Se ganhar a Libertadores...
Ele está pedindo alto, né?
Muito.
Está chutando, mas quando ele vê um monte de cara que merece bem menos, ganhando uma coisa completamente bárbara, ele vai agir como de acordo com as leis de mercado. Meu amigo, vocês trouxeram o Cristian para ficar no banco por 400 pau. Aquele traste do Pato ganha 800 e nem está jogando aqui. A folha total é 12 milhões de reais, contando quem joga fora do clube. Então eu tô valendo tantas milhas de...
E o Corinthians deve muito salário, né?
Não vale isso, né? Não tem condição de renovar dentro dos termos que ele pediu originalmente. Quem sabe se chega a um entendimento aí. Eu gostaria que ele ficasse. Mas tá na hora de a gente rever esses salários, essas folhas de pagamento aí, né? Eu e meu irmão também nesse jogo. A gente vê o primeiro tempo ali, não aconteceu nada em campo. O Corinthians tá aquele joguinho meio Tite nos momentos mais chatos.
Mas peraí, tocando, Gabriel, tem que dar mérito ao Danúbio, que marcou muito bem
claro.
O time. Marcou muito bem o Elias, eles sacaram com a leia do Elias.
Vamos dar o mérito.
Não deixaram o Elias jogar.
Mas o time lento, travado, pragmático, do tipo sem pressa, ocupando espaço. E aí, tanto que no segundo tempo o time voltou voando assim, triangulação rápida, tocando e passando, chegando com opção, chegando, botando velocidade no jogo.
Sim.
O Fagner voltou subindo que nem um louco, assim, pegou, passou 3-4 vezes em 10 minutos.
Usou
a bola do gol, Wagner, jogou bem.
O Fagner é uma grata surpresa, né?
Mas o time voltou contra a atitude,
tipo,
temos que ir pra dentro.
Não? Eu também tenho.
Defensivamente também tenho. Sim, mas ele fez vários jogos bons esse ano e tem que merece mesmo um elogio. Mas a gente vem no intervalo aquele 0-0 modorrento, cada time deu um chute. Aí a gente fala, pô, a gente entrevistou o assessor do Danúbio pro Conexão Sudaca há um mês atrás, mais ou menos. O Danúbio custa $300 mil por mês em tudo. Da faxineira ao centroavante, o clube custa o salário do Pato. É ridículo você fazer um 0-0 sem chutar 2 bolas no gol contra um time desse. Moralmente falando, futebolisticamente falando, a gente sabe que as distâncias são menores entre os atletas ali.
Claro.
Entre os operários e os craques, não tem essa distância toda. Então você pode ter um time coeso, bem armadinho, dedicado e tudo mais. O Danúbio ficou a 5 minutos de ganhar do São Lourenço na estreia e tudo mais. A gente sabe que futebol não é assim a folha salarial que vai decidir o jogo, mas não tá certo esse gasto todo, então... Se perder o Guerreiro, não vai dar pra reclamar da sorte, né?
Além de tudo, o Corinthians deve, e deve bastante, luvas, direitos de imagem e premiações. E hoje foi assinado pela Dilma Rousseff a MP que prevê punições aos clubes brasileiros a partir de uma série de contrapartidas aí, que dizem respeito a gastos, 70% a mais da receita bruta com futebol profissional, que o Corinthians superou, por exemplo... em 2013, então o Corinthians poderia ser rebaixado, poderia receber sanções por isso, o clube tem que fazer demonstrações contábeis e auditadas das suas contas, tem que pagar em dia, tem que manter investimento mínimo em categoria de base de futebol feminino, não pode realizar antecipação de receitas, de direitos de TV, etc. Tem que adotar um cronograma, respeitar regras de transparência, etc. E aí entra também essa questão dos atrasos salariais, que o Guerreiro, inclusive, já admitiu que tem, né, com o Corinthians, e é mais um motivo para ele não ter muita boa vontade para assinar o contrato por enquanto, a renovação.
O André Sanches aqui declarou logo depois dessa decisão aí, dessa MP da Dilma, dizendo que quando se fazem refis para outros setores da sociedade, não se pune, mas o futebol se pune, porque é paixão. Agora tem umas coisas como 70% da receita bruta para o futebol que não podem ser colocadas. O dirigente tem que ter liberdade para gastar no que achar melhor. Os clubes têm conselho fiscal, são clubes com mais de 100 anos. É o que o nosso país é um país hipócrita.
Hipócrita é ele de falar todo esse monte de cascata aí.
Deixa eu só fechar aspas. Existem algumas coisas do futebol porque é um preconceito total. E para o restante do segmento da sociedade não se cobra nada. Fecha aspas.
Pro futebol também, não. O futebol brasileiro é a coisa mais impune que tem, como tudo no país. Funciona de acordo com toda a política, todas as lógicas de relações sociais e econômicas. Falar que os clubes são punidos. Quem foi punido? O Flamengo criou dívidas só que ficaram mundialmente famosas e não, jamais perdeu ponto. Quem foi punido em time?
Punido é o torcedor, questões... Gabriel.
Quem foi
mas torcedor que é o punido.
De forma administrativa e jurídica, quem foi punido é, em geral é time pequeno. Tipo, eu lembro que uma vez o Guarani tinha uma dívida, perdeu ponto no campeonato e esse ponto ajudou a cair para a Série B do brasileiro. Isso é mundial. É, quando o Milan e a Juventus fazem cagada na Itália, a punição é tal. Quando é um time menor, vai para a última divisão e tem que fechar as portas. É, sabe, falar isso é brincadeira. Tem que ter mesmo muito mais fiscalização não só do governo, como dos próprios clubes, que não são nada de democrático. Vem falar que tem conselho fiscal. Já cansamos de ver manobras lamentáveis em conselhos e... Ou pra não falar de outros esquemas aí, a torcida tem uma participação na vida política do clube pífia, pra não dizer nula, não decide nada, não discute nada, não é consultada sobre nada. Começando, e não faltariam exemplos pra citar aqui. E o cara quer essa liberdade toda, assim, é o mesmo de sempre. Ele quer liberdade, ele quer respaldo do Estado, quer dinheiro, mas não quer prestar conta na prática. A não ser contas básicas ali, né? Colocando aquela rúbrica lá de 25% dos gastos. Gastos gerais, aquela coisa totalmente... Que isso? Não sei.
Gastos gerais.
Gastos gerais.
Tá falando do deputado federal do PT, né? Do partido da presidente. Aí ele,
líder tá de... Puxador de votação do PT, né?
Sim.
Aqui em São Paulo, que depois não sabe por que tá onde tá.
E Lucas, saiu a tabela, né? Da Confederação Brasileira de Futebol.
Do Campeonato Brasileiro.
É. E a estreia do Corinthians ficou para o próximo dia 10 de maio. Dia interessante, hein? Dia do aniversariante... Chico Mal.
É mesmo?
Olha 10 só, de maio, às 16 horas, contra o Cruzeiro no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já começa esse negócio de jogar em Brasília, Corinthians e Cruzeiro em Brasília, Cuiabá, Manaus.
O mando é de quem desse jogo?
Cruzeiro.
Do Cruzeiro.
Segunda rodada a gente joga contra o Chapecoense em casa, sem mando de campo, também por causa da famigerada história do sinalizador contra o Grêmio.
Você, quantos jogos mandos mais... de jogo perdidos?
Foi só esse. Aí na quarta rodada, Palmeiras em casa. Sim. Enfim, a indústria da perda de mando de campo, até pra salvar...
Contra Palmeiras com torcida.
Em Itaquera, com torcida.
E o segundo jogo vai ser...
Com torcida, onde, só que então? Fora de casa. Não, né? Agora acabou o portão fechado no Brasil. Se você tiver uma arena nova pra dar uma ajudadinha ali, você pode mandar o jogo com torcida. Não é um conceito esclarecido, mas é isso, né? Há pouco tempo atrás, tudo era portão fechado. Agora que tem que financiar as areninhas superfaturadas, não, tira, põe na Pantanal uma, Manaus a outra, vamos revezar aí uns jogos, né? O Cruzeiro perde o mando do Batoa, também porque a torcida, sei lá, ele deve ter gritado gol muito alto na final do Brasileiro contra o Goiás, e foi punido. Então vai o Brasília, sempre vai pingar jogo nessas arenas ainda, então a gente se prepare pra ver isso se repetir.
Isso, o Campeonato Brasileiro, o início dele vai coincidir com a Libertadores, né? Esperamos que o Corinthians ainda esteja lá, vai estar. O site da Conmebol, sempre organizado, a Conmebol não informa que fase vai estar acontecendo ali pelo meio de maio, mas se você pensar que o Corinthians vai pegar o São Paulo pela última rodada da fase de grupos no dia 22 de abril, vai estar entre oitavas de final, talvez quartas de final, né?
Como sempre, né? Aquele começo empolgantíssimo do Campeonato Brasileiro.
Pois,
né?
É,
no meio de tudo, sem ninguém, com todo mundo bocejando no domingo da primeira rodada.
Então é isso, falamos na semana do Corinthians, que é líder do Campeonato Paulista, do seu grupo, do Campeonato Paulista com 23 pontos, 5 a mais que a Ponte Preta, que hoje estaria enfrentando o Corinthians nas quartas de final do estadual, e 7 a mais que o Audax, terceiro colocado.
Importante salientar aqui que Corinthians e Ponte Preta, quando se enfrenta no Paulista, a gente tem sorte na Libertadores e no Mundial depois no Japão.
É, hein? Verdade, em 2012 fomos eliminados nas quartas de final com um drama para Júlio César, que ali viu o goleiro Júlio César, viu a carreira dele sofrer uma derrocada, né?
Direta e indiretamente, a Ponte Preta nos traz grandes títulos.
É verdade. Marca a história do Corinthians. Libertadores só dia 1º de abril contra o Danúbio em casa, depois São Lourenço, dia 16 em casa também e fecha com São Paulo no dia 22 no Morumbi. Agora é hora de falar do outro lado do Corinthians, dos outros esportes do Corinthians, direto do Parque São Jorge.
Respirar o ar misturado de eternidade do a pé. Lá no Alto Velha Penha, tem Chieta e Bandeirante. Vê São Jorge lá na lua, abençoando a fazendinha. Onde mora um gigante, tem igreja e tem biquinha. Corinthians, Corinthians.
Direto do Parque São Jorge.
A base corintiana que está devendo bons valores para o time profissional, ou é o time profissional que está devendo atenção, a base corintiana, estreia no próximo sábado, dia 21, na Copa do Brasil Sub-17 contra o Figueirense lá em Florianópolis. Corinthians que é atual campeão brasileiro Sub-20. Então o Sub-17 estreia agora lá em Florianópolis. Confesso que não conheço nenhum jogador desse time Sub-17, não sei se vocês conhecem alguém.
Não conheço, de sempre para cá, até por um pouco de saco cheio das coisas que a gente vê no futebol, acompanho muito menos futebol de base do que já acompanhei. Mas o Corinthians, mas sabemos que o Corinthians é campeão sub-20 paulista, brasileiro, além da Copa São Paulo de Júniors, né? Então é o mínimo que a gente pode esperar é 5 jogadores bem profissionalizados.
No mínimo. No mínimo.
Hoje eu já vi a notícia de que eles estão agora se ligando que tem que renovar o contrato do Iago, o zagueiro que está integrado ao elenco, porque acabaram no final do ano.
Bom zagueiro,
campeão da Copinha, de vários campeonatos. Tá bem cotado, obviamente, já acabou de assinar com o Juliano Bertolucci, né? Então já viu a urubuzagem aí.
Que,
né?
É legado à Kia, Jurabichan.
Exato, um dos maiores transportadores de atletas brasileiros pra Europa, né? Agora que ele assinou com o Bertolucci, os gênios lembram de que é bom renovar o contrato do garoto. Os mesmos que vivem repartindo direitos de jogadores como o Iago entre si mesmos, né?
Exatamente, esse início de Copa do Brasil Sub-17, esse início não, o campeonato inteiro é eliminatório, assim como a Copa do Brasil profissional, e o jogo de volta do Corinthians acontece no dia 26 de março em Barueri, às 19h. A Federação Paulista também divulgou a tabela do Campeonato Paulista, Sub-17, Sub-15, está lá no site da Federação Paulista, para quem quiser ver. E depois de falar do futebol de base, olha só, graças a Chico Malta, que apurou essa informação importantíssima aqui, e é importante mesmo, porque é a origem do nosso clube, né?
É, lógico.
Falar do Remo, Chico, por
pois
favor.
Pois é, primeiro lugar brasileiro, campeão brasileiro, Singles KIF de 2015. A competição foi realizada no dia 11, no estádio de Remo, Lagoa Rodrigo de Freitas, todo esse estádio todo restaurado, reformulado.
Lá na Lagoa mesmo.
Na Lagoa, bonito.
Só a Lagoa que não foi muito reformada.
Não, isso não. Continua ainda com um cheiro ruim, mas é realmente um lugar muito bonito. Sim. Depois dessa reforma. O Corinthians foi representado por 4 atletas em 3 modalidades. Diana Gonçalves de Godoy, na categoria Senior Singles KIF. Gabriel Campos Alves de Moraes, na categoria Senior Singles KIF. E Bruno Foreste, a Turgola de Paulo, na categoria Senior 2, sem masculino. A equipe corintiana chegou a 3 finais A e conquistando o primeiro lugar com o atleta Gabriel Campos Alves de Moraes. Esse é o nome do nosso campeão.
Nunca é demais lembrar, o Corinthians tem remos e um timão no seu símbolo, porque ele nasceu como um time de futebol e como um clube de remos também.
Sim, no Rio Tietê, quando ele era navegável.
Pois por é. Isso que nós... Foi legal dar essa notícia aqui, tocar nesse assunto, por isso que a gente vai continuar acompanhando esses outros esportes aí que constituíram a origem do clube. Mas pra falar a verdade, eu não sei aonde que se faz o remo em São Paulo, já que ainda acabou o Rio Tietê.
Na Raia Olímpica da USP.
Eu acho que é fora de São Paulo, né?
Não, na Raia Olímpica da USP.
É sempre lá.
Lá se pratica bastante remo. Eu não sei se... Eu vou até checar essa mas acho informação.
Que, mas algumas vezes é meio que nas cercanias da cidade de São Paulo também. Mas enfim, legal a gente...
Onde tem água, né? Tem que achar, o problema agora é achar água na cercania de São Paulo, né?
Pois é, a represa Guarapiranga, tem muita gente que pratica esporte ali, vela, etc. Agora vela. Remo...
Remo nunca vi lá, sempre vi vela.
Tem muitos clubes de atismo e de vela, né?
Sim.
Mas é isso, esperamos dar mais notícias sobre o Remo futuramente. O futsal corintiano continua dando muita alegria.
Que time esse do futsal, hein?
Esse ano o Coringão vai ser campeão no futsal.
Na última terça-feira, o Corinthians / Unip venceu a terceira seguida na Liga Paulista de Futsal. No ginásio Parque São Jorge, o Timão goleou o Jacareí Futsal por 9-0. E voltou à liderança do estadual. Nessa sexta, agora, amanhã, o Corinthians...
Não, na sexta passada.
O Corinthians venceu fora de casa o Ioka. por 1-0 e já havia feito 6-0 no São Paulo na estreia, viu, Gabriel?
Não sei se você tá sabendo.
Naquela semana nós ganhamos o São Paulo no Campão e no Campinho também.
Não sei se saiu no El País do Uruguai, ou no Ovacion, uma notícia sobre isso?
Não sei, nesse do futsal não, mas... O Corinthians já fez uma liga futsal boa, a Liga Nacional, né? Chegou na semifinal, tem montado times bons, espero que recupere sua força aí no futsal e vamos seguir acompanhando também. Acho que recomendo a todo mundo um joguinho, colar num joguinho ou outro lá no ginásio do Parque São Jorge, que
então,
o negócio lá ferve legal quando tem um jogo bom.
Então, tem um jogo amanhã diante do Indaiatuba. Lá no Parque São Jorge, a entrada é franca, viu?
O público sempre é grande, tem clima de estádio dos velhos tempos, né? É sempre interessante assistir um jogo do Corinthians no futsal.
E dar uma volta pela própria sede do clube, né?
Também.
Sim.
Acabando perguntando pra você, Gabi, sobre sua ida ao Uruguai, como é que foi o contato com os outros torcedores ali? Vinham perguntar sobre o Corinthians, era o clima pacífico pela cidade também? Conversaram com torcedores do Nacional, do Peñarol?
Ah, sim, pessoal, bem futeboleiro mesmo, como se diz por lá... Viam que a gente, não só pelo futebol, mas por ver que a gente era brasileiro, gostavam de ter contato, de interagir, povo muito amistoso, ameno, assim, até um pouco mais que o argentino, né, que, pelo menos o de Buenos Aires, que é um pouco mais endurecido também, um pouco mais grosseiro de vez em quando. Os uruguaios são um pouco mais calmos, até o que inclusive remete ao ritmo de vida do país, que é menos alucinante. Mas a gente caminhou pro estádio com a camisa do Corinthians posta, sabendo que, bom, vamos ficar esperto, né? A gente não conhece isso aqui direito, mas...
Só tava você, seu irmão?
E dois amigos lituanos que viajaram com a gente pelos outros motivos que nos levou lá. No caso, né, a Copa América Alternativa, que vai ser tema do Conexão Sudaca amanhã também. Mas aí é outro tema. Enfim, mas a gente caminhou sozinho, tranquilo. Toda hora parava alguém, perguntava do jogo, do futebol. O pessoal tá inteirado do que é o futebol brasileiro, de que o Corinthians é um clube que tá forte nos últimos anos, sempre muito bem tratado. De manhã a gente foi comprar ingresso no estádio do Defensor, né? Só que como os caras estavam sabendo que, pra ver como é tudo um ritmo muito sossegado mesmo, chegamos lá muito cedo, assim, tipo 1 da tarde a gente tava lá na porta do estádio querendo comprar o ingresso, porque dava pra ir a pé de onde nós estávamos.
É perto do centro de Montevidéu?
Sim. Na orla, né? Na costaneira do Rio e também Mar do Prata, no bairro de Punta Carretas, fácil de chegar do centro a pé. E chegamos lá de cedo, só que nem tinha começado a vender, porque eles sabiam que a demanda do jogo era para, digamos, 5 mil, 6 mil presentes. Começou a vender ingresso 3, 4 horas da tarde, assim, num ritmo... Aí a gente não podia...
Tomaram muita patrícia enquanto
não, aí voltamos, a gente sabia que não ia ficar super lotado, que não ia ser nenhuma loucura pra conseguir um ingresso. Mas no que a gente chegou lá, tava tudo aberto no clube. A gente chegou, passou andando, olhou aqui, olhou ali, vamos ver o estádio. Entramos no estádio, ficamos dando umas voltas, aí tinha o pessoal da Estopim tirando foto lá dentro mesmo, vendo as coisas, as instalações, tudo muito humilde, simples mesmo, mas funciona, né? Tá dentro da demanda do dono do estádio, que é o Defensor Sporting Clube, né? Que chegou na última semifinal, inclusive, sendo esse clube modesto que é, mas... Enfim, o estádio aconchegante, remete a velhos tempos mesmo, parece uma rua Javari, um pouquinho maior. Mas eu achei, como rolê, assim, perfeito. Estádio legal, clima legal, colando no alambrado e o Corinthians ganhando o jogo ainda, né? Mas muito bem tratado, assim, a gente viu o jogo no setor supostamente...
Sim.
Não, supostamente não, o setor que era mais da torcida do Danúbio, mas tranquilão. Depois até tomamos uma cerveja com um dos torcedores do Danúbio, amigo nosso.
Vem cerveja dentro do estádio ou não?
Não, na saída. Ficamos lá fora tomando, numas pracinhas que Montevidéu é pródiga em praças bem cuidadas e bem aproveitadas.
Patrícia ou Pilsen, qual vocês tomaram?
Ambas. Nortenha ficou em terceiro lugar no ranking, porque
dizem
lá,
que
qualidade...
que a Nortenha não é tão presente no Uruguai, que é uma cerveja mais para exportação.
Eu também achava isso, já tinha ouvido falar disso, mas tem bastante, sim, você acha lá.
Também.
Mas a melhor é...
Então no pódio da cerveja uruguaia?
É a Patrícia em primeiro, Zillertal, que parece a Heineken, que é verde a garrafa e tudo mais... Em segundo lugar, Pilsen em terceiro, empatado com a Nortenha ali, o empate técnico. Esse é aí, agora, de volta à escola, né? Mais um motivo pra ficar...
de latinha. É isso aí, depois desse ensaio cervejólogo de Gabriel Brito, retrato em preto e branco.
Márcio Zé Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai tirar.
Mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu Fabinho, tentou o corte. Campeão, deu certo. Arremou na boca da botija para Tupã na área. Engalado, espreca. Ciro Niro lá, Ciro Niro ali. Cavou pelo gol.
Pintou, bateu, defendeu. O goleiro desceu, tocou. Guerreiro é gol.
Retrato em preto e branco.
Olha, não foi de propósito essa ligação da cerveja, mas a gente vai falar da Noite das Garrafadas. Agora, 24 anos da Noite das Garrafadas, Corinthians e Flamengo, 20 de março de 1991. Oitavas de final da Copa Libertadores?
Não, primeira fase de grupos ainda. Naquela época, você tinha dois times de cada país, né? Então, naquele ano, foi Corinthians e Flamengo e os dois do Uruguai. Não, do Uruguai.
Nacional e
Bela Vista.
Exatamente. E você estava lá, Chico?
Eu estava lá, sentado na cadeira verde, que naquela época ainda era de madeira, aquela cadeirona antiga. E o primeiro tempo foi um primeiro tempo horroroso do Corinthians, deplorável. O Flamengo jogando bolão, o Júnior jogando muito.
Era muito mais time.
Era mais time, sim, no papel, era mais time. Enfim, já no segundo, primeiro tempo, já estava 2-0 no intervalo. E a torcida já pé da vida, já cobrando o time, né? E é engraçado, né? A pessoa falava que o Libertadores só dava mais bola depois das conquistas do São Paulo. Foi e antes. Aí é pré-conquista do São Paulo e o pessoal já estava muito afim de ganhar esse título. E depois, no segundo tempo, o time voltou o mesmo, deplorável. E teve um problema, né? O Bandeirinha começou a zoar.
Teve isso mesmo?
Teve isso. Começou a zoar com a torcida e mostrou o 2. Dizendo, vocês estão perdendo 2-0.
O cara tá maluco
fazendo isso. Aí foi, aí, rapaz. Porque
dia tá tão maluco quanto o Wright naquele Flamengo Atlético Mineiro também,
porque
né?
Na Libertadores. A torcida tava pegando muito no pé do juiz, já desde o começo, já tava pegando o pé, enchendo o saco do Bandeirinha ali muito. Aí o Bandeirinha, uma hora, assim, ficou puto e foi lá e mostrou o 2, dizendo, vocês estão perdendo 2-0.
Aí acabou. Quieto.
Aí acabou, aí começou a invasão. Aí eu me lembro muito bem de ver o pessoal correndo. E na hora eu não estava entendendo muito bem. Tava já um agito e tal, já tinha tido uma invasão de campo ou outra, que era normal no jogo do Corinthians naquela época, começar a jogar mal, sempre tinha um cara que invadia. Isso era a coisa mais normal do mundo. Mas daí eu vejo uma galera mesmo da Gaviões descer. Quando a gente via que a Gaviões estava descendo, se movimentando, você via todo mundo com aquela camisa preta, né? Descendo, você fala, alguma coisa séria vai acontecer. Só que desce e fica ali embaixo e não tem briga no começo ali. Eu falo, o que tá acontecendo, né? Aí eu vejo todo mundo, as pessoas entrarem nos bares ali de baixo.
Que ficam no anel inferior.
No anel inferior. Ali, né? Aí eles começam a entrar nos bares e pegar as garrafas e começar a jogar no meio do campo ali. Aí você vê umas. Assim, era um. É que nem filme da Idade Média, que você vê aqui os arqueiros jogando as flechas assim, e todas as flechas voam ao mesmo tempo e voam no campo. Era aquilo ali.
As garrafas de vidro, 600 ml, né?
E ali, como eu tava sentado bem embaixo ali, com o refletor batendo, era até bonito de se ver, assim, os refletores, assim, as garrafas. Cara, mas foi assustador. Foi realmente assustador.
Já tinha acontecido alguma vez? O Corinthians teve essa primazia também de...
Olha, eu não...
Protagonizar o primeiro jogo com...
Que eu saiba, nunca vi essa invasão e garrafada assim. Que eu saiba, isso é inédito na história.
E ninguém se machucou seriamente, aparentemente?
Teve sim. Pessoas se machucaram sim. A polícia teve confronto com a polícia, né? É sério, teve feridos.
Mas com as garrafas?
Não, com as garrafas não. Os jogadores já logo foram embora. Ali foi isso aconteceu nos 38 minutos do segundo tempo, né? Aí o juiz encerrou o jogo e saiu todo mundo pro vestiário correndo, foram se esconder.
Há
ali.
Quem diga que ainda há garrafas de Antártica enterradas no gramado do Pacaembu até hoje.
Dias de fúria que talvez a gente não volte a ver no futebol de hoje.
Vou fazer, ó, a campanha do Corinthians foi primeiro jogo lá no Maracanã, empatou com o Flamengo 1-1. Isso também estava irritando a torcida, porque o Corinthians estava indo até bem no Campeonato Brasileiro. Ele venceu o Vasco lá no Maracanã, quebrou um tabu 16 anos sem ganhar do Vasco. Era um time que estava. Era campeão brasileiro e tal, ele manteve o mesmo time, um time competitivo, né? Só que na Libertadores ele tinha empatado com o Flamengo lá no Maracanã por 1-1. Depois o Bela Vista lá no Uruguai empatou 1-1 também. Depois com o Nacional 1-1. E aí o Corinthians precisava vencer esse jogo para poder se classificar. Importante que eram quatro dos grupos e classificavam os três, viu? Sim. Só o último que não ia. E aí o Corinthians ficou em terceiro, acabou se classificando e foi jogar com o Boca Juniors.
Perderia do Boca.
E só o Bela Vista que não se classificou. Aí teve essa derrota aí pro Flamengo em casa tal, e aí que teve o problema. O Corinthians era Ronaldo, Giba, Marcelo, Wilson Mano e Jacenir. Depois entrou o Edson. Márcio, Paulo Sérgio e Neto. Fabinho, Viola e Mauro. Entrou o Tupanzinho depois. O técnico era Nelsinho Batista. Os gols é o Wilson Mano contra e o Gaúcho, aquele centroavante do Flamengo.
Ah, muito bom time também, mas o Flamengo...
E olha só quem tava naquele time do Flamengo. Marcelinho Carioca.
Exatamente.
O time era Gilmar, Ailton, Adilson, Rogério e Piá. Marquinhos, Júnior, Charles Guerreiro e Marcelinho Carioca. Alcinho, depois entrou Paulo Nunes e Gaúcho, e depois entrou Nélio. O técnico era Vanderlei Luxemburgo.
Piá, aquele que se tornou ídolo da Ponte Preta e jogou no Corinthians
não,
também?
Não, lateral esquerdo, Carioca mesmo. Ah, camisa 6
Alcindo,
do
aquele que jogou no Japão
esse,
e jogou
sim.
No Corinthians.
Isso.
E, bom, só pra um dado a mais em relação até à vitória do jogo contra o Danúbio, foi a nona vez que o Corinthians enfrentou o Uruguai em Libertadores e continua invicto.
É, olha só.
Que não é... Que é curioso. Apesar de nunca ter enfrentado o Peñarol... E ter feito uma quantidade de jogos considerável contra times menores.
Enfrentou assim, Nacional?
Nessa vez aí, nos grupos. Assim, dois empates. Grupo, jogo contra o Bela Vista, contra o Fênix, contra o Racing de Montevideo e agora conhece o Danúbio por Copas Libertadores.
E, Lucas, separamos aí uma reportagem do Savoia, que estava na Record naquela época.
O nome do caderninho.
Isso. E é interessante essa reportagem aí. Pra quem poder ver no YouTube, digite lá Savoia, Noites das Garrafadas. As imagens são impressionantes. E tem uma cena até triste no final lá: um menino que perde o filho, não acha o filho, fica chorando. É bem triste ver esse vídeo aí.
Não era você a criança, não, né?
Era, pelo amor de Deus. Solta aí.
Torcida enfrenta a polícia e reage. Um torcedor inconformado invade o campo e ameaça Gaúcho. Sai detido pela polícia. O grito de guerra da torcida corintiana anuncia uma invasão. Um torcedor invade, depois outro, dezenas deles aparecem em campo. A polícia não consegue segurar a massa. Os jogadores também não. Corintianos de um lado, flamenguistas de outro, trio de arbitragem nos vestiários. A revolta é geral. A invasão continua. O reforço policial chega, mas a ira do torcedor corintiano parece incontrolável. A guerra está declarada. A PM reage com força e borrachadas. O segundo pelotão da torcida entra em ação, com garrafadas.
Expulsos de campo, os policiais. Uma dessas garrafas caiu aqui bem próximo da gente. Outras continuam caindo.
Dois times deixam o campo. Não veem as garrafas voando como verdadeiros mísseis no Pacaembu. Dezenas delas, no mínimo duas centenas. A torcida arrebenta o portão e contra-ataca. A polícia avança contra os torcedores e recua em seguida.
Detalhes interessantes que a gente aprende de ouvir vídeos, assim, a torcida gritando Timão e que eu acho que era um dos poucos, não tinha uma variedade de gritos tão grande na torcida, e um ritmo mais lento, Timão, é bem mais lento, assim, hoje em dia é tudo mais acelerado. Sinais dos tempos, não sei.
Eu até critico isso mesmo na cantoria das torcidas, hoje é muito grito e às vezes perde o lado musical, assim, canta Sim. gritando, tem que cantar mais um ritmo com a melodia da Sim. música que se coloca, né? Mas a torcida do Corinthians que canta a música do Roberto Carlos, do Tim Maia, os sambas da própria Gaviões antigos, tinha que tentar cuidar mais de cantar num ritmo mais legal, assim, porque quando fica muito na gritaria, o fôlego acaba rápido também. Então, grita duas vezes e para, né? Se você canta, reparem isso nas torcidas argentinas, é mais ritmado, tem uma cadência mais legal.
As melodias
por isso que
eles
conseguem
mais,
cantar
né?
mesmo as músicas... Às vezes 5 minutos seguidos, sem sim. mudar. Agora você vai gritar o bando de louco duas vezes, você tá cansado, pô. É sério.
E só um momento, o som das torcidas aqui, né? O grande hit daquele ano, daquela época ali, era a música do He-Man, né?
Sim, sim.
Que acabava com...
Que embalou o título de 90 também, né?
Exato.
Eu tenho a força, sou invencível.
Unidos venceremos a semente do mal.
A única coisa que tinha em referência ao Corinthians era um timão depois do Lalaiá.
Uma brisa, mas uma música que até hoje, de vez em quando...
Anda meio subindo, mas é uma música legal. Faz, né?
Sim, mas durou muito essa música. Na verdade, até hoje continua no repertório ali. Sim.
O Gabi vai lembrar também de outros dois jogos mais recentes.
Esse é um quadro é muito bom de fazer, né? Das memórias, dos bons jogos passados, que precisam ser sempre... se manter eternizado, né? Primeiro que nesse mesmo dia de 95, 19 de março, o Corinthians jogou contra o São Paulo no Pacaembu pela primeira fase do Campeonato Paulista, do qual saíam os campeões, naquela final épica contra o Palmeiras em Ribeirão. 2-1 pro Corinthians, naquele jogo que o Júnior Baiano acusou o Godoy de estar mamado, aquele gesto que ficou também na história do clássico e do próprio folclore do futebol. Um jogo maluco no Pacaembu, não lembro o público exato, Marcelinho fez 1-0 pra gente, não lembro quem empatou pro São Paulo, e no finalzinho o Tupanzinho marcou o gol da vitória, como o que era um costume tanto, né? O gol do Tupanzinho no segundo tempo. E foram expulsos dois jogadores de cada lado, Zé Elias, claro, soltava pancada pra tudo que era lado, e o outro do Corinthians expulso, não estou bem lembrado. Ah, o Viola foi expulso.
Em 2000, não, Corinthians e Santos histórico também, nesse mesmo 19 de março.
Jogo da malhação do Judas Fred Eusébio Rincón Valencia, que tinha acabado de ser campeão do mundo como capitão pelo clube, mas aceitou a proposta milionária do Santos, do Marcelo Teixeira, que tinha um parceiro lá, que não acabou não vindo, mas fez o Santos gastar os tubos. Pegou o Rincón no Corinthians nesse mesmo dia, 19 de março também. Era o primeiro jogo do Rincón contra o Corinthians, uma atuação de gala de Vampeta, Edilson, Marcelinho e companhia, Luizão, 5-1, destruidor, assim, um dia domingo chuvoso no Morumbi, que tinha pouco mais de 50 mil pessoas, chuva de moeda, se eu não me engano, eu joguei uns 30, 40 centavos ali no campo também.
Naquela época valia bem mais, né?
Valia. E foi uma exibição, assim, um atropelo, assim, uma exibição de futebol bonito mesmo, golaços, jogado time voando em campo, sensacional, uma vitória daquelas inesquecíveis, o Coringão no Morumbi. Tá?
Para encerrar essa quarta edição do Timoneiros, antes de passar uma informação que a gente acabou não citando no início do programa, foi anunciado que o Ronaldo Ximenes, o diretor, ex-diretor de futebol do Corinthians, estaria aqui hoje, por motivos maiores não pôde comparecer. Ele promete que vai vir a Central 3 e participar do Timoneiros em breve. Esperamos que ele venha mesmo, tem muita coisa interessante para falar. E vamos encerrar fazendo uma homenagem a uma grande corintiana, a maior intérprete, na minha opinião, da história da música brasileira, Elis Regina, que comemoraria ontem 70 anos de idade, infelizmente morreu aos 36 de forma precoce. Né?
Sim, antes eu quero dar um salve aqui para um ouvinte que elogiou o programa, o Daniel, ele que tem um blog chamado Reflexos e Anexos. É um corintiano, obviamente. Ele diz, parabéns pelo programa, de uma qualidade ímpar, estou sempre na escuta. Acho até que o tempo de programa está curto demais, não fala isso pro Gabriel. Grande abraço a todos da mesa.
É isso. Valeu aí, grande abraço. Isso aí.
Obrigado a ele, obrigado a Leandro e a mim, Chico. Obrigado, Gabi.
Obrigado a todos vocês.
Pô, isso aqui é muito legal que vai tocar agora. Dona Irã Barbosa, Elis Regina cantando Iracema. Uma música que eu teria...
Eu não sei se era, mas era.
Ele era corintiano e tá aqui. E tem uma surpresa
aqui. Dona Irã era fanático.
Não, peraí. Tem uma surpresa boa de 82, quando ele morreu em novembro. Na semana que ele morreu, a gente ganhou pelo Campeonato Paulista, que eu acho que era uma semifinal, antes de pegar o São Paulo na final. Primeiro título da democracia. O Osmar Santos faz uma homenagem depois do gol do Corinthians e o Pacaembu inteiro cantou Saudosa Maloca em homenagem ao Danilo Barbosa.
Danilo Barbosa, então, homenagem a ele também, ex-membro do Gaviões da Fiel, e a Elis Regina, que completaria 70 anos nessa quarta-feira. Encerramos o Timoneiros. Muito boa noite, até quinta que vem, às 19 horas. Abraço.
Eu chorei de dor, porque Iracema, meu grande amor, foi você. Iracema, eu sempre dizia, cuidado no atravessar essa rua. Eu falava, mas você não me escutava, não. Iracema, você atravessou contra a mão. E hoje ela vive. usando somente suas meias, seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato.
Iracema, faltavam 20 dias para o nosso casamento, que nós íamos se casar. Você atravessou a rua São João, veio um carro, te pega, que te picha no chão. O chofer não teve culpa, Iracema. Você atravessou contra a mão. Paciência, amiga, paciência.
E hoje ela vive lá no céu. Ela vive bem juntinho de Nosso Senhor. De lembrança guardo somente suas meias, o seu sapato. Iracema, eu perdi o seu retrato.
Não é porque o samba é meu, não, mas você